Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo napretano, declaro aberta a presente reunião e solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ouro Preto, no valor de R$ 71.500, referente a pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, o SAMU.
Ciente.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, referente a pagamento de piso fixo de vigilância e promoção da saúde, no valor de R$ 68.787,44. Nos mesmos termos, também telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde Ouro Preto, no valor de R$ 15.400, para pagamento de centros de especialidades odontológicas.
Ciente.
Ofício do gabinete do senhor prefeito Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Relatando. Senhor presidente, solicito a retirada do projeto de lei 89/2010, encaminhado por meio do ofício mensagem número 103/2010, que institui a gratificação por produtividade para os servidores da Superintendência de Tecnologia e Informação. A matéria será revisada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, conjuntamente com outras demandas. Desta forma, espero dessa Igreja Casa Legislativa o acolhimento da presente solicitação. Cordialmente, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal. Ciente. Projeto de Lei nº 13/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que incentiva a inclusão do Dia do Doador Voluntário de Sangue no calendário do município de Ouro Preto.
Distribui às comissões.
Projeto de Lei nº 14/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que cria o programa de reciclagem de óleos e gorduras de uso culinário, isso, no município de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Projeto de Lei nº 15/2011, de autoria do prefeito municipal, que inclui no plano plurianual o programa Implementação do Aeroporto dos Inconfidentes e cria crédito especial no orçamento de 2011.
Distribui as comissões. Passamos a representações.
Representação número 4/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que ainda não se encontra nesta casa.
Quem que é? O Júlio não está aqui, não. Vou aguardar aqui.
Agora, indicações, tá?
Passamos agora às indicações.
Indicação número 23/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, no sentido de que estude a possibilidade de que trabalhe junto ao governo do Estado para que as comemorações do dia 21 de abril em Ouro Preto envolvam e respeitem a comunidade ouropretana, visando evitar os questionamentos feitos por lideranças da nossa terra em anos anteriores, inclusive o próprio prefeito.
Em discussão, indicação 23/11. A palavra é o vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu tratei desse assunto nos anos anteriores e nesse também. Eu tenho uma preocupação que o governo do Estado nunca fala quanto é que ele gasta nessa festa. Nos últimos anos, a Câmara de Ouro Preto perguntou, não fui eu não, e o governador, antes era o Aécio, depois a Anastasia, não se dignou a responder quanto gasta com essa parafernália montada para Tiradentes. Só palco são três, só polícia tem, acho que a polícia do Brasil inteiro vem para cá. Então, satisfação para a gente eles não dão mesmo. Mas eles dependem de Ouro Preto, né? Sei que eles já sentaram com o prefeito para conversar, não sei se procuraram a Câmara, o presidente, para conversar sobre isso. Eu sei que já houve um telefonema de alguém do cerimonial do governo do Estado para a Câmara, para tratar daquela representação que eu apresentei e a Câmara aprovou semana passada. Então, mais uma vez, é isso. Já que o governador do Estado, desculpa a expressão, não abana o rabo para a Câmara Municipal de Ouro Preto, que pelo menos a Prefeitura possa ouvir a Câmara, ouvir a comunidade. E volto a falar, não é para deixar de fazer, não. A comemoração do 21 de abril tem que ser feita aqui mesmo. Não tem lugar nenhum no Brasil que caiba melhor em termos de legitimidade do que aqui. Mas que respeite o povo de Ouro Preto, que não trate o povo de Ouro Preto como bandido, revistando trabalhador na Praça Tiradentes ou impedindo a pessoa de passar pela praça para ir para sua casa. Então, se o governador do Estado não dá atenção à Câmara de Ouro Preto, vamos ver se o prefeito, pelo menos, ouve nosso pedido. Estou fazendo uma consulta à comunidade para ver qual que é o 21 de abril que o ouropretano quer, para poder dar sugestões a eles. Esse, pelo menos, eu não quero. Eu quero mais povo e menos polícia. E quero que gaste meu dinheiro com outras coisas que não sei montar palcos monstruosos na Praça Tiradentes para travancar o trânsito, para fazer festa para a gente fora. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneçam, então, quem estiver de acordo. Por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação número 24/2011, de autoria da vereadora Clovimária Batalha, que ainda não chegou. Indicação 25/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que eu mesmo encaminhe a secretaria competente para que providencie a reforma da escadaria da travessa Basalto e a troca das lâmpadas no bairro Padre Faria. Justificativa. Justifica-se a indicação em atendimento aos moradores, tendo em vista que a escada está em péssimas condições, impossibilitando a movimentação das pessoas no local, e a escadaria está muito escura, precisando urgente das trocas das lâmpadas.
Em discussão, indicação 25/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça constante. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos aos oradores.
Requerimentos de número 45, 46, 47, 48, 49 e 50/2011, dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nesta nossa 10ª reunião ordinária: Regina Braga, Silmério Rosa, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga e vereador Flávio Andrade.
Antes de passarmos os oradores, comunicar aos senhores vereadores, devido ao ponto facultativo do dia 9 de março, quarta-feira de cinza, o protocolo das matérias legislativas para a reunião de quinta-feira, dia 10, será até amanhã, dia 12, até, aliás, amanhã, dia 4, até às 12 horas. Então, vereadores, que se sente, se tiver alguma coisa para protocolar, será amanhã, sexta-feira, até às 12 horas. Também a portaria resolve alterar o horário de funcionamento da Câmara Municipal, do dia 4 de março, sexta-feira, que é amanhã, é de 7 às 13 horas, tendo em vista a organização do Carnaval na Praça Tiradentes. Considerando o ponto facultativo, no dia 9, quarta-feira de cinza, executando-se os serviços essenciais de segurança desarmada, que terão expediente normal. Casa da Câmara, Bernardo Pereira Vasconcelos, 2 de março de 2011. Comunicado aos senhores vereadores. Então, passamos agora a palavra aos oradores. Força do requerimento 4511, com a palavra da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM e internautas. Bem, minha fala hoje é breve, desejar aí um feriado bacana, um bom carnaval para todos, um alerta aí para a juventude, né? Se cuidar, não exagerar no álcool, droga jamais, né? Apesar que o álcool é uma droga, né? Mas nós temos outras piores, né? Se bem que, não sei, né? Questão da direção, misturar álcool com direção ou outra droga não combina. Recentemente nós tivemos a tragédia aí, ó, os adolescentes de Cachoeira do Campo. Ontem mesmo me passaram um e-mail, meu Deus do céu, que horror, né? Das fotos. Uma coisa assim, chocante e triste. Estava conversando ali, hoje a decoração do carnaval está ficando bacana, não está pronta ainda, mas está dando assim um ar alegre na cidade, os bonecos, bem a cara de Ouro Preto, né? E tomara que o carnaval esse ano seja o que a prefeitura está prometendo, né? Um carnaval mais ouropretano, com marchinhas, mais tranquilo, né? Mais ali na rua São José, igual nos velhos tempos. Que a segurança seja reforçada aí para esses engraçadinhos de fora que acham que aqui não tem... é terra sem lei, né? Então, é isso aí. Um bom carnaval para todos. E, mais uma vez, quero me solidarizar com o pessoal lá de Amarantina. Ontem eu recebi várias ligações, inclusive liguei para a Kene, não consegui falar com ela, mas falei com a Thalita. Essa questão da água de Amarantina tem que ser resolvida urgentemente. As pessoas estão... Sabe o que é 6 dias sem água, 1 semana sem água? Imagina, uma casa com criança, com idoso, 1 semana sem água. A Marantina está desse jeito. E esse problema vem se arrastando há muito tempo. A gente espera agora, eu até costumo falar que depois que a Kenny entrou no SEMAI, melhorou muita coisa. Então, que ela dê uma prioridade, que o prefeito libere recursos para resolver essa questão que está virando calamidade pública. Né? Uma comunidade como a de Marantina ficar 6 dias sem água é um negócio que, se contar, ninguém acredita. E uma parte de Santo Antônio do Leite também sofre com esse problema lá do que dá sempre no funil, principalmente quando chove, que é a rua, principalmente na rua Padre Baeta, ali na Chapada. Ontem muita gente dessa rua me ligaram também, pedindo caminhão-pipa, porque também tinham 6 dias que estavam sem água. Então, botar essa questão. E hoje nós recebemos aí o projeto aí para inclusão no plano plurianual da questão do aeroporto. Ouro Preto merece um aeroporto, né? Tantas cidades aí com menos expressão, vamos dizer, que Ouro Preto, com menos expressão ou menos, hein, professor Silvano? Menos, né? Tem aeroporto, Ouro Preto, que é uma cidade turística famosa, muito bem conhecida, merece um aeroporto. Mas também precisamos de outras coisas, né? Não adianta um aeroporto bonito, sendo que na zona rural não tem uma estrada, as pontes estão tudo caindo, né? Os postos, as escolas precisando de reforma, e os nossos jovens precisando de trabalhar, precisando de um curso profissionalizante. Então, às vezes a gente se pergunta, né? Será que está na hora de construir o aeroporto? Já esperou tanto tempo, acho que nós temos outras prioridades mais importantes. Fica a pergunta aí no ar. Mas vem Copa do Mundo aí, né? Então, o país vai parar para isso, infelizmente. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado.
Força do requerimento 46/11, com a palavra o vereador Cimério Rosa de Oliveira.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente, ouvintes das rádios, bom dia a todos. Bem, senhor presidente, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento, né? pelo pessoal da Defesa Civil, tendo em vista que ontem, por volta das 14 horas, depois de uma chuva intensa, né, uma tromba d'água que caiu em Antônio Pereira, então o córrego de água suja, o córrego do Mateus, encheu muito, e acabou atingindo 3 casas no distrito de Antônio Pereira. Uma chegou até a derrubar 2 paredes, mas graças a Deus não houve vítima, né, humana, só prejuízo material mesmo. E o pessoal da Defesa Civil compareceu lá ontem e dentro do que é possível fazer, eles fizeram. e eles irão lá hoje novamente para dar a assistência necessária para essas famílias. E a gente vem também aqui, né, a público pedir, principalmente a Secretaria de Obras, para que possa designar, né, que uma equipe da Secretaria de Obras compareça lá, né, próximo ao campo, para ver o que pode ser feito, no sentido de fazer um alargamento, né, do córrego lá, para a água fluir com mais rapidez, ou afundamento do córrego, para que esses novos acidentes, né, não voltem a acontecer. Eu ainda não tive tempo de oficializar, porque o fato ocorreu ontem, mas já foi feito os contatos, né, telefônicos. E também gostaria de agradecer o pessoal do SEMAI, que com essa enchente que deu lá no córrego Água Suja, a barragem de captação da água também se rompeu, porque realmente a água desceu com muita violência, muita truculência, mas o pessoal do SEMAI já providenciou uma reta para fazer a contenção da barragem novamente. E a gente, eu, não só como né, representante do distrito de Antônio Pereira, mas também como morador e cidadão, eu peço às famílias que rezem, né, que orem, e peço a Deus para que fatos como esse não voltem a acontecer. Mas a natureza, a gente não tem controle sobre ela, e peço a essas pessoas que foram vítimas também, apesar de ser danos materiais, que tenham paciência, que com certeza o que a prefeitura puder fazer dentro da lei, né, irá ser feito. E o pessoal já está dando, né, um apoio, a meu ver, junto com a Secretaria de Assistência Social. A gente espera que possa fazer o máximo que eles puderem. Eu tenho certeza que eles vão fazer, porque realmente são pessoas que estão preocupadas com o ser humano, né? E acho que isso é o mais importante. E também eu já gostaria de deixar um recado para algumas pessoas que fizeram algumas invasões lá próximo a esse córrego. Foi cercado lá 5 lotes, praticamente dentro desse córrego, dentro do rio. E apesar disso gerar um constrangimento para a gente, para a defesa civil, para a postura, mas vai ter que ser tomada uma providência, e realmente essas pessoas não vão poder, né, construir ou fazer qualquer tipo de coisa nesses 5 loteamentos, porque realmente está quase dentro do rio. A gente fica triste, né, com essa situação de ter que tomar providência com relação a algumas pessoas que realmente são carentes, que não têm um lote, não têm um lugar para morar, mas eu sugiro a eles que procurem a Secretaria de Assistência Social, né, porque em breve a prefeitura deve começar o projeto da construção de algumas casas populares, e se realmente essas pessoas forem carentes e não tiver aonde morarem, com certeza a secretaria vai dar prioridade e tentarão atendê-los. Mas a gente sabe também que tem pessoas que já têm onde morar, às vezes tem até 2 ou 3 casas, e por um espírito de sempre querer mais e mais, invadiu alguns lotes também lá, e a gente, essas pessoas, com certeza, a gente não vai ficar passando a mão na cabeça, e tampouco tentar ajudar quem não precisa de ajuda. E também gostaria de pedir à Secretaria de Assistência, à Secretaria de Obras, que pudesse essa equipe também verificar a situação da ponte que dá acesso da rua Terezinha Venceslau da Silva Pessoa ao campo, que já houve já compareceu lá várias vezes o pessoal da Secretaria de Obras, umas 2 ou 3 vezes, dizendo que iriam fazer a construção da ponte, e ficou só no papel, né? E a gente sabe que não depende somente da Secretaria de Obras, depende também muito de boa vontade de muita gente para que as obras consigam entrar em execução, mas eu gostaria de uma atenção maior para a construção dessa ponte, que um dos motivos que levou essas casas serem inundadas foi porque lá tem uma passarela, e essa passarela é de ferro, né? E ela, tendo em vista que ela ficou um pouco baixa, com a enchente dos rios, os galhos e os dejetos que acumularam nessa ponte, aí acabou represando essa água e foi o motivo do alagamento dessas duas casas próximo ao campo. Aí, com a violência da água, essa ponte acabou sendo arrastada e foi aí que esse alagamento, a água, uma vez que levou essa passarela embora, então a situação voltou ao normal. Então a gente espera que, já tem 2 anos que a gente está esperando essa construção dessa ponte, ou que essa passarela seja feita mais alta, e até hoje a Secretaria de Obras tem comparecido no local e feito as devidas medições, mas até então não entrou em execução. Agora, então, o campo está sem acesso, a gente espera que a Secretaria de Obras possa tomar uma providência o mais rápido possível, para que a gente possa, para que os moradores do Decídio Antônio Pereira possam voltar a ter as suas atividades esportivas normal. Então é só, senhor presidente, por hoje, e obrigado.
Vendo o requerimento 47, o vereador Júlio Ernesto não está presente, o vereador Leonardo Edson não está presente. Atendendo o requerimento 49.11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvintes, funcionários dessa casa, plateia presente. Senhor presidente, tenho 3 assuntos aqui hoje, mas acho que não vai demorar muito. Senhor presidente, tive semana atrasada, falando aqui na tribuna, sobre o conselho lá do Bolsa Atleta. Na semana passada, no meu nobre colega Paquinha também falou sobre isso aqui. E eu tive ontem, na Secretaria de Ação Social, tive a oportunidade de conversar com o Castor, com o Márcio lá e com o André. E ele me passou, senhor presidente, e não sei se já chegou nessa casa, senhor presidente, uma folha com o nome dos conselheiros. E eu gostaria, senhor presidente, que se, eu não sei se já chegou nessa casa, que parece que está faltando o conselheiro e o suplente da Universidade Federal e da Câmara. E eu gostaria, senhor presidente, e até de fazer parte, uma vez que nesses 20 anos, principalmente nesses cantos aí, que a gente luta muito, sei que Vossa Excelência também está lá nos distritos, de fazer até parte, se fosse de interesse, nomeado por Vossa Excelência. Claro que, se Vossa Excelência quiser nomear outros também, não tem problema, o importante é fazer um bom trabalho e proteger, principalmente, essas outras áreas, que parece que ficou só 2 ou 3 conselheiros para essas. Assim, um conselho importante aqui também, vem da Federação das Associações de Moradores, parece que já escolheram, né, nobre colega? Parece que é o Cascatinha, parece que não foi escolhido. Ah, você não está aqui mais na presidência, não, né? Tá certo. Então, parece que escolheram o Cascatinha da Associação, da Federação das Associações aí, que é a FAMOP. Então, está faltando que Vossa Excelência nomeie o presidente, o titular e o suplente lá, né, para a gente mais rápido possível, porque já tendo várias reclamações, uma vez que foi votado aqui nessa casa e está dentro da lei diretriz, então já pode também, né, não é por causa disso que vai poder atrasar mais as coisas lá, por causa dessas pessoas aí, desses meninos que estão dependendo disso. E esse grande incentivo que foi aprovado nessa casa por todos os vereadores, a gente não pode também esquecer disso, presidente. Então era isso, o primeiro assunto. O segundo assunto, senhor presidente, ano passado tivemos também 2 problemas aqui, na 15 de agosto, uma grande obra do governo, que foi esse asfalto, a gente não pode alegar isso em hora nenhuma, mas às vezes alguns trechos ali ficou as curvas, tem uns bueiros ali que já aconteceu uns 3 acidentes ali também. Ano passado eu fiz essa reivindicação aqui, e parece que as pessoas não estão tomando muita providência, estão esperando primeiro acontecer alguns acidentes. Então eu espero que o departamento de obra que estiver nos ouvindo, que pegue essa reivindicação lá, que tá, é só arredar um bueiro lá, cerca de 2 metros para dentro. Claro que às vezes a gente fala que é só arredar, mas depende talvez de licitação, depende de outras coisas. Mas não pode demorar 2, 3 anos, que aí pode acontecer mais acidente lá. E isso é... a gente tem que correr atrás para que não aconteça mais acidente. Também, senhor presidente, tive no Morro da Queimada, semana, durante 3 dias quase direto, junto com o pessoal da associação lá, com o Geraldo. Eles entraram na associação há poucos dias agora, estão de parabéns, estão todo mundo correndo atrás, mas começa a ter alguns cri-cri na própria associação, na própria comunidade. E eu gosto muito de falar aqui que quando se respeita a associação, respeita a comunidade nas reivindicações prioritárias das associações, as coisas fluem e dá certo. Então, o que acontece? Às vezes você tem 14 componentes da associação e uns começam a puxar para um lado e para o outro. Eu acho que aquela comunidade merece as infraestruturas que estão desejando, mas tem que respeitar o orçamento participativo, senhor presidente. Por quê? O que que acontece? Tem que... eu lembro muito bem, não estava no meu mandato ainda, mas eu tive numa reunião na 13 de maio, ali que foram escolhidas as prioridades do Morro da Queimada. Então, tem que respeitar a associação, tem que respeitar aquela comunidade. Eu lembro como se fosse agora que 3 reivindicações que aquele Morro da Queimada fez foi cobrado num comício. O dia que a gente fez um comício no Morro da Queimada, aquela comunidade cobrou, eu estava presente, vários vereadores aqui, acho que tem uns 2 ou 3 estavam também de nós que estamos aqui, e lá existia uma reivindicação muito grande, e era de um orçamento participativo que tanto o nobre colega vereador Flávio luta tanto por ele aqui, que era o salão comunitário. E nós já estamos passando para o 3º ano, e eu espero, e não fez um orçamento que foi no 1º ano, no 2º, que já era para estar escolhendo outras obras, não fez também, e no 3º, eu espero que o governo esteja nos ouvindo, que é para fazer o que aquela comunidade quer. Ela pediu esse salão comunitário, esse salão é de grande importância naquela comunidade, porque desse salão eles podem usufruir dele para fazer oficinas, fazer outras coisas, porque tem muita criança naquele lado ali, e eles não têm onde fazer nada, um crochê, uma oficina, uma recreação. E tem uma outra reivindicação também, que são 3 ali, que eu não esqueço delas, que foram esse salão comunitário, uma quadra, é uma rede de esgoto também, e tem uma rua lá, é a Rua Marina, é isso mesmo, é Rua Marina, lá em cima, que já tem Marina Ferreira Guimarães. Inclusive, eu mais o nobre colega Flávio Andrade, tivemos lá numa reunião há pouco tempo, e ela é uma rua de extrema necessidade. E não tem esse negócio de falar que é porque é 100 mil, porque é 200 mil, não pode fazer. Eu acho que prioridade é prioridade, e a gente tem que fazer aquilo que foi combinado. Não adianta a gente ser político só na hora da campanha e tratar e não cumprir. Então, eu também estou de acordo com aquela comunidade e vou lutar pelaquela comunidade, igual eu luto sempre com o vereador Flávio Andrade, que o que é escolhido pela comunidade, gente, é a indicação de como o governo deve governar. E se a gente começar a fazer só porque alguns vereadores ou algum secretário quer, porque ele quer, por seu interesse ou por interesse de voto, nós estamos sendo contra uma linha que lá na frente pode bater contra nós mesmos. Então, eu acho que tem que respeitar a comunidade, tem que respeitar a associação, valorizar elas, e assim a gente está valorizando aquela comunidade, fazendo com que elas vá mais às reuniões, porque o que a gente vê, às vezes, começam até as associações com 14 componentes e termina com 2 ou 3 por desânimo, por não estar cumprindo uma linha, uma meta. E eu tenho certeza que, se fizer desse jeito, a gente está cansado de falar, mas a gente não vai ficar falando toda a vida aqui, porque a gente talvez já deu muitos exemplos, exemplo de voluntarismo, exemplo quando a prefeitura fala assim, ah, eu não posso fazer desse jeito, a comunidade, ah, então vamos fazer de outro jeito, vamos fazer mutirão, tem vários exemplos, vários jeitos de fazer, e eu acho que a gente tem que estar trabalhando junto, para a gente ter força, e para o próprio grupo nosso ter força. Nós estamos perdendo força, às vezes por causa que não está fazendo aquilo que a comunidade quer que faça. De vez em quando saem outras coisas, saem outras obras, e a gente vê que está passando por cima dessas prioridades, por alguns interesses que fulano tem isso aqui ali, tem aquilo ali. Não, não pode ser assim. Tem que respeitar, primeiramente, esse pedido comunitário, as associações, para ter essa própria valorização. Então era esse questionamento, e é isso que eu quero colocar na cabeça do pessoal do Morro da Queimada. Pediram, fui lá 4 vezes a semana, algumas pendências lá, tive com o Silvio lá ontem, foi super educado, Silvio do Departamento de Eletrificação, um poste lá que está lá 2 anos e não tem luminária. O Silvio foi lá, falou que não era da época dele, mas nos comprometeu que ia tomar providências mais rápido lá. Isso é importante, a comunidade reclama, a comunidade chama a gente tem que ir. Vereador que, se a comunidade chamar e não for, depois vai chorar tarde. O povo não está bobo, não. E quando não pode fazer, às vezes é melhor falar um não, não posso, ou se tem uma embargação, se tem um problema, nós devemos dar resposta para aquela pessoa, para aquela comunidade. Ó, não pode por causa disso, foi embargado por causa disso, não pode porque é área de risco. Então, era isso, senhor presidente, que é meu questionamento. Por hoje só. Muito obrigado.
Entendendo o requerimento 50/11, com a palavra vereador Flávio Andrade. Retirada a pedido do autor. Com a palavra vereadora Clovimar Elias Batalha.
Senhor presidente, gostaria de pedi-lo, primeiro justificar meu atraso aqui. Nós estamos com a equipe do MEC lá em Mariana, reconhecendo o nosso curso lá de Direito. Então, eu tive de abrir os trabalhos lá e vir para a reunião. Eu gostaria de pedir ao senhor se a gente poderia voltar a pauta aí na ordem do dia. Tem uma indicação minha. Exatamente fazendo referência à rua Marina Ferreira Guimarães, que o vereador Luiz Gonzaga acabou de comentar aí na sua fala de orador. Então, eu gostaria de pedi-lo para colocar em pauta a votação da indicação, pedir a todos os vereadores que se interessarem para assinar a indicação, porque aí fortifica mais ainda essa indicação. A rua realmente é de péssimo acesso, ela não tem acesso nenhum, e o que eu estou pedindo aí na indicação é exatamente condições de acesso, seja via escadaria, seja via rua mesmo, né? Então, eu gostaria de estar pedindo aí que o senhor pudesse retornar um pouco à ordem do dia. E gostaria de aproveitar a oportunidade para estar comunicando. A casa, nós temos uma comissão especial para ver a questão da empresa Gonçalves e Santos, formada por mim, o vereador Silmério e o vereador Paquinha. Nós tivemos na última quinta-feira com o representante da empresa, que a empresa hoje é uma massa falida, já tem um indivíduo que foi nomeado síndico dessa massa falida, e o objetivo primordial dessa comissão e também da empresa, ela deixou bem claro aí, na sua manifestação, na quinta-feira passada, foi de fazer o acerto com as funcionárias, né? Me parece que são aproximadamente 70 pessoas que não receberam 2 meses do seu salário, nem o vale-transporte e nem o vale-refeição. E é o objetivo nosso. Não é saber agora quem é culpado e quem não é. O objetivo é exatamente fazer com que elas recebam o que ficou para trás, né? A gente sabe que tem um percentual depositado, ou melhor, está na conta da prefeitura, e o que a gente vai fazer agora, o nosso próximo passo, eu como presidente da comissão é estar ouvindo mais pessoas. E aí nós vamos fechar aí, provavelmente até o final do mês de março, a gente já tem uma conclusão aí dessa comissão especial. Quero agradecer a oportunidade e deixo aí o pedido para que a gente possa estar votando a indicação. Muito obrigada.
Solicito a vereadora secretária que faça a leitura de indicação da vereadora Cruvimar.
Indicação número 24/2011, de autoria da vereadora Cruvimar Batalha. Senhor presidente, a vereadora abaixo assinado solicita a vossa excelência, na forma regimental, após ouvido plenário, seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo viabilize condições de acesso para a rua Marina Ferreira Guimarães, no Morro da Queimada.
Em discussão, indicação 24/11. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Eu, senhor presidente, parabenizo a nobre colega, Clube Moira Batalha. Já visto que ano passado e ano atrasado também fizemos a indicação, isso é muito importante. Isso significa que nós também fazemos parte do grupo, né, nobre colega, aqui. É uma indicação que vários vereadores já fizeram, mostra mais uma vez que a gente também está vendo, enxergando pela mesma linha os caminhos aí. Parabenizo pela. Eu não tinha visto, parabenizo, porque realmente é um pedido da comunidade lá e a gente tem que respeitar isso. Parabenizo a nobre colega vereadora Cruvimar Batalha pela indicação.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo permanece com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Gostaria de estar só informando que hoje nós renovamos o convênio com a Polícia Civil, né? Através do senhor delegado, doutor Flávio, por mais 5 anos para as confecções de carteira de identidade, que eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa comunidade. Também informar que estão conseguindo também o CPF, né, para as reuniões itinerantes, levar o CPF, e estão trabalhando, correndo para outras coisas. Só não vão dar informação, porque é importante informar uma coisa que a gente tem. Aí, sonhar, a gente sonha mesmo, mas é melhor a realidade. Então, assim que a gente tiver resultado, nós estaremos informando os vereadores, mesmo porque os vereadores dos distritos ficam com mais aí condições de estar informando, né, para nossa comunidade os trabalhos da Câmara Itinerante. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Cruvimara Batalha,
presente.
Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos a presente reunião.